Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico e hoje a participação do nosso querido pastor Ronald Campos, da missão Isaías 61. A paz, pastor Ronald Campos. Bem-vindo.
Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, meu irmão Alexandre Teixeira, e com todos esses milhares de irmãos em Cristo que estão sintonizados aqui na Rádio 93 FM e que já estamos juntos nesse culto doméstico, não é verdade?
Conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
Está lá em Mateus, no capítulo 26. Isso mesmo, Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler dos versículos 36 até o versículo 46 e Deus vai falar poderosamente conosco.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: pai, pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, e eis que é chegado o que me trai. Esta é uma passagem, assim, muito pesada, muito densa, né? E nós podemos aqui perceber o grande amor de Deus por nós e o quanto que o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou antes mesmo que nós pudéssemos dizer que nós o amamos, né? Porque Ele nos amou primeiro. E essa passagem aqui do Getsêmani, o que o Senhor Jesus estava passando por nós, o que Ele estava enfrentando, é um dos momentos mais gloriosos do ministério do Senhor Jesus. Jesus sabia que estava chegando a hora de cumprir, de encerrar a sua missão, do seu ministério nessa terra. A cruz estava próxima, mas o peso já estava sobre ele. Ele já estava em grande angústia na sua alma. Ele já sentia o peso de tudo que ele precisava cumprir e carregar sobre si até a cruz e até o momento final na sua morte de cruz. Esse era um momento muito denso, muito pesado, um momento onde no mundo espiritual estava havendo algo poderoso, algo tremendo, algo que nós não podemos nem imaginar. Mas o que o Senhor Jesus Cristo estava enfrentando ali, o que o Senhor Jesus Cristo estava passando naquele momento, o que o Senhor Jesus Cristo estava segurando sobre ele, estava suportando sobre ele naquele lugar, era tremendo, era muito grande, nós não podemos nem mensurar isso. Mas o que nós podemos perceber aqui e tomar como lição para nossas vidas, da parte do Senhor Jesus, para que nós possamos também avançar e vencer nele e viver a nossa missão nessa terra, nós podemos observar algumas coisas que eu quero que você receba aí no seu coração, onde você estiver. Tome posse dessa palavra para a sua vida e veja o exemplo do Senhor Jesus e veja que ensinamentos poderosos existem nesses versículos. O Senhor Jesus estava naquele lugar, mas a palavra do Senhor nos diz é que ele estava no Getsêmani. E esta palavra, Getsêmani, significa prensa de azeite. Ou seja, era um lugar de esmagamento da azeitona, para que dela fosse extraído o azeite, esse azeite que nós conhecemos para a culinária, mas que também era usado e muito usado também para acender as velas, né, para trazer a luz. Este era o lugar onde ele estava, e nesse lugar era o jardim, também situado no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém até hoje. E Jesus estava naquele lugar ali, e é um lugar muito simbólico, chamado Getsêmani, lugar de esmagamento, né? Nós também podemos dizer assim que nós muitas vezes passamos em nossas vidas, né? Em alguns momentos na nossa vida, né? Nós passamos pelo Getsêmani. O Getsêmani é o lugar do esmagamento. O Getsêmani para nós é o lugar onde a nossa carne é esmagada, onde nós ali, o nosso eu, o nosso ego é totalmente morto nesse lugar, para que só saia o azeite, ou seja, só seja extraído aquilo que o melhor de Deus na nossa vida. Mas é lógico, diferente de nós, Jesus estava ali sem nada de ego para ser esmagado. Ele não tinha nenhum erro, ele não tinha nenhum pecado. Ele estava ali justamente passando pelo Getsêmani por mim e por você. Eu e você, quando passamos pelo nosso Getsêmani, quando passamos pela nossa prensa, é para que seja extraído o azeite, é para que seja extraído o melhor de Deus em nós, é para que o teu ego, para que o nosso ego morra, seja esmagado. Jesus estava passando pelo Getsêmani por mim e por você. Eu e você podemos passar na força do Senhor, para que nós possamos sair realmente renovados pelo Senhor, ressurretos em Cristo Jesus, para viver a nossa missão. Jesus estava ali, levando o nosso pecado, sendo esmagado por mim e por você. Jesus disse: eu vou orar. Olha, que coisa tremenda. Jesus, o Filho de Deus, passando por aquele peso, ele disse: eu vou orar. Meu irmão, minha irmã, não importa a luta que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando aí, qual seja a angústia, a amargura, o peso que você está passando nesse momento da sua vida, faça como o Senhor Jesus. Jesus foi orar. Ele deixa esse exemplo, ele deixa para nós esse ensinamento. Não importa o que você esteja passando, por mais pesada que seja essa situação, faça como o Mestre, faça como o Senhor Jesus, vai orar. Vai orar, meu irmão, vai orar, vai apresentar essa sua luta, essa sua dificuldade diante do Senhor, porque Deus é contigo. E eu volto a chamar sua atenção para os versículos 37 e o versículo também 38, diz aqui: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Olha só, que coisa profunda. Olha só o que o Senhor Jesus tem para nos passar agora, nesse momento. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago para velar com ele. Em outras traduções, você também pode ler vigiar com ele. Velar significa isso mesmo, permanecer de vigia, de sentinela, vigiar, guardar. Jesus não queria, então, que Pedro, João e Tiago estivessem ali com ele apenas fisicamente, mas que eles estivessem ali para o ajudar, para que sofressem junto com ele. Sabe, meu irmão, Jesus levou esses três discípulos para sofrer com ele, para de alguma forma dividir aquele peso com ele. E nós muitas vezes também precisamos de pessoas para dividir o fardo conosco e nos momentos difíceis da vida. Quem sabe eu estou falando aí com alguém que está passando pelo pior momento da sua história. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: não se isole, não se isole, sabe? Busque alguém que possa estar junto com você nesse momento da sua vida em oração. Eu creio que esta palavra, nesse culto doméstico, está chegando da parte de Deus. O Senhor dizendo para você: eu estou contigo. Nesse momento você não está só. Não se isole, não se isole. E a palavra do Senhor diz que por três vezes que Jesus foi orar, os seus discípulos adormeceram. Por três vezes que o Senhor Jesus se retirou um pouco, se afastou um pouco deles, pedindo para que eles ficassem ali na intercessão com ele, Jesus se afastou um pouco, foi orar, foi falar com o Pai, e quando ele voltou, os discípulos estavam adormecidos. Diz aqui, versículo 39, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orou ao pai, não é? E disse, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40, e voltando para os seus discípulos, os achou o quê? Adormecidos. E disse, ele disse para Pedro, então, nenhuma hora Jesus esteve orando, nenhuma hora pudestes velar, vigiar, estar comigo. E aí Jesus diz algo tremendo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 43, Jesus também voltou e os achou outra vez adormecidos. E aqui diz que os olhos deles estavam pesados. Jesus falou para Pedro, Pedro, nem por uma hora pudesses vigiar comigo, você pôde velar comigo, você pôde interceder comigo. Eles não conseguiram, os discípulos, aqueles três discípulos separados por Cristo para estar com ele naquele momento tão pesado, tão angustiante, eles não conseguiram interceder, não conseguiram apoiar, não conseguiram estar junto com Jesus naquele momento de sofrimento. Sabe, às vezes, não é que você esteja se isolando, é porque às vezes nós estamos realmente sentindo falta de alguém que nos apoie. Às vezes, não é que nós estejamos nos isolando, como acontece com alguns, e eu citei agora há pouco. Às vezes, nós até procuramos pessoas para sofrerem conosco. A própria palavra do Senhor diz, não é? Que nós devemos sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Às vezes, é difícil encontrar alguém que chore conosco. Infelizmente, muitos, né, não estão querendo compartilhar o sofrimento alheio, interceder pelo irmão que sofre. Às vezes parece até que para alguns, que se a pessoa está sofrendo, está enfrentando alguma luta, é porque está, tem alguma coisa errada com ela. Isso é uma tremenda ignorância espiritual, né? Uma ignorância bíblica, não conhecendo a palavra do Senhor, porque muitas vezes nós enfrentamos lutas justamente por estarmos buscando em Deus, por estarmos buscando viver o nosso propósito nessa terra, né? E nós devemos, como verdadeiros cristãos, procurar ajudar aqueles que estão em sofrimento, estar junto, não é verdade? Até mesmo para que possa ajudar essa pessoa a identificar o porquê daquele sofrimento, se ela não sabe, e como passar por aquele momento. Mas tem situações na nossa vida que nós nos sentimos, né, que estamos sozinhos, nos ressentimos de não ter alguém junto conosco. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Aqueles discípulos ali falharam, a humanidade deles falhou. Às vezes, meu irmão, a pessoa falha porque ela é humana. Assim como você é, quantas vezes você também falhou com alguém? Quantas vezes alguém precisou da sua ajuda e você não estava junto e você achou que tinha todo o direito do mundo, ou quem sabe você esqueceu, ou quem sabe você achou que tinha uma outra coisa para fazer, ou então era outro alguém que tinha que fazer e não você. Quantas vezes, né, as pessoas se ressentem não ser ajudadas, mas quantas vezes também elas poderiam e deveriam ter ajudado alguém e não ajudaram? Sabe, nós muitas vezes falhamos. Nós, como seres humanos, falhamos. Eu costumo dizer, né, que nós somos seres imperfeitos servindo a um Deus perfeito. Portanto, meu irmão, você que talvez esteja aí angustiado com alguém, chateado, aborrecido, quem sabe isso até abalou a tua vida cristã, por você se ressentir por alguém que não te ajudou quando você precisou, olha, talvez você esteja olhando mais para o problema ou para o defeito dessa pessoa do que para aquele que jamais falha, aquele que nunca falha, aquele que nunca te deixou. Alguém que diz, ah, eu não quero mais ir para a igreja, ou alguém que diz, ah, eu estou amargurado, porque quando eu precisei do meu pastor ele não ajudou, quando eu precisei da minha família ela não me ajudou, quando eu precisei é porque essas pessoas colocam o coração mais no homem do que em Deus. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas, mas devemos nos lembrar que os seres humanos falham, as pessoas falham. E às vezes, até mesmo, Deus não permite que alguém venha nos ajudar. Sabe por quê? Para você crescer. Às vezes é crescimento. Às vezes é para te dar maturidade. Às vezes é para você crescer no seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas vivem pedindo ajuda para os outros, vivem pedindo que os outros façam por ela o que elas já deveriam ter aprendido a fazer. Existe o Getsêmani na vida de cada um, existe o peso na vida de cada um, existem momentos difíceis que todos nós passamos. E eu quero dizer uma coisa, o seu amigo, a sua família, os irmãos podem falar com você, mas nós nunca estaremos sozinhos. Jesus sempre estará conosco, ele sempre estará vigiando conosco, ele sempre estará nos apoiando, ele sempre estará intercedendo por nós. Não dorme nem dormita o guarda de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo está à destra de Deus Pai intercedendo por nós todos os dias. As lutas chegam, as tentações, mas nós devemos confiar no Senhor e manter nele a nossa fé. Fique firme no Senhor. E aí eu chamo a atenção de novo para esse versículo 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quem sabe o inimigo está querendo aí te derrubar ou te paralisar na fé por causa de uma mágoa, por causa de uma tristeza, ou por causa de uma falta de perdão, ou porque você mesma não se perdoa, você mesmo não consegue se perdoar, mas Deus já te perdoou. Vigia, fica firme no Senhor, não se deixa ser levado pela carne, pelos pensamentos humanos e carnais. Ei, não receba esse pensamento maligno, esse dardo inflamado de Satanás que ele lançou, esse acusador que lançou essa seta na sua mente, dizendo para você que não tem mais jeito, sabe? A carne é fraca, mas você foi chamado para andar no Espírito. Vigiai e orai, vigia e fica firme no Senhor. Esta palavra chegou em tempo oportuno para te renovar, para te capacitar, para você viver um novo tempo, para te despertar em nome de Jesus. Vamos, igreja, vigiar e orar e caminhar na presença do Senhor. Talvez você esteja passando por esse momento de Deus, por esse momento na sua vida, e é o momento de Deus para você, sim. Sabe para quê? Para você ver a glória dele. Talvez você esteja se sentindo sozinho porque você não sabe o quanto o Senhor tem intercedido por você. E às vezes até pessoas que talvez estejam orando por você, mas que Deus não está permitindo que se aproxime, porque esse é o seu momento. E eu te digo mais uma vez: Jesus jamais te abandonará. Em Isaías 53 diz que ele é homem de dores e que sabe o que é sofrer. Ele já passou por isso que você está passando, 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais. Ele já passou pelo Getsêmani para que você nele possa passar por essa sua prova e sair do outro lado renovado, capacitado e glorificando ao Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus. Esse é o exemplo de nosso Senhor. Eu encerro esta palavra dizendo aqui, indo um pouco mais adiante, versículo 39, eu quero que você leia comigo de novo. Jesus se prostrou sobre o seu rosto e orando ao Pai, falando com o Pai, ele disse: se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor Jesus falou isso para o Pai 3 vezes, diz a palavra do Senhor. Por 3 vezes o Senhor Jesus falou isso com o seu Pai. No versículo 42, segunda vez, ele orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi obediente ao Pai até a morte, e por isso ele ressuscitou e vive e reina eternamente. Esse é o teu melhor amigo, esse é o teu Senhor, esse é aquele que está intercedendo por você à destra de Deus Pai, e o Espírito Santo que está aí com você agora intercedendo por você, está ministrando esta palavra ao teu coração para te curar, curar a tua alma, curar a tua mente, para te renovar. E eu declaro isso na sua vida, meu irmão, minha irmã: o teu Senhor Jesus Cristo não falha, ele não te abandona, ele é fiel, ele jamais te abandonou e jamais te abandonará. Ele estará contigo em todos os momentos da sua vida, e ele está passando por esse momento difícil, por essa luta que você está passando, e por todos os lugares que você passar, por mais difíceis que sejam, o Senhor Jesus está contigo. Ele é fiel e ele é poderoso para te fazer mais que que vencedor, mais que vencedora, porque nós somos mais que vencedores, por Ele que nos amou primeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba esta palavra de renovação agora, em nome de Jesus. Creia e comece a viver um novo tempo do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus.
Que palavra abençoada, que maravilha, meu querido pastor Ronald Campos. Vamos orar nesse momento. Vamos aos pedidos de oração. Vamos agradecer a Deus e também, né, elevar ao Senhor as nossas intenções, os nossos pedidos, para que Ele possa estar agindo na vida de cada um de nós. Ouvintes que pedem aqui pela família, pedem por cura divina, libertação, pede também por prosperidade e que Deus também abençoe as famílias enlutadas, as pessoas que precisam de um milagre urgente, que Deus possa trazer aí o conforto e consolo aos corações. Oremos também, pastor, por toda a equipe da Rádio 93 FM, de todo o grupo MK de comunicação. Oremos para que haja paz entre as nações, entre os homens, e que Deus possa realmente abençoar a humanidade com o seu poder, em nome de Jesus. Oremos.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, Senhor, pela Rádio 93, todo o grupo MK, Senhor, da diretoria, todos os colaboradores, Pai, visita com teu poder, guarda, livra do mal, que esta empresa sempre seja uma agência do teu reino nessa terra, Pai. Senhor, eu oro agora, intercedo por esse teu filho, essa tua filha agora, que está com essa necessidade, com essa situação que para o homem é impossível, como diz a tua palavra, Senhor, pelas chagas do Senhor Jesus Cristo, nós somos sarados. Senhor, agora eu determino e declaro a tua palavra sobre cada enfermo. O Senhor Jesus já levou essa enfermidade na cruz do Calvário. Senhor, agora nós clamamos e tomamos posse. Senhor, dá cura, Senhor, a saúde entrando agora neste corpo, nesta vida, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu também oro e intercedo pelas portas abertas, Pai. Nós declaramos, este é um ano de portas abertas, Senhor, portas abertas de promoção, portas abertas de provisão, a provisão do Senhor na vida do fiel. Pai, agora eu declaro um milagre financeiro na sua vida agora, meu irmão, minha irmã, receba, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, tu conheces, Senhor, o que cada um está passando, segundo esta palavra que nos foi ministrada agora. O Senhor Jesus Cristo já venceu por nós, Pai. Nós, como igreja, abençoamos o Rio de Janeiro, declaramos que o Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo. Nós levantamos um altar de adoração nesse estado, nós abençoamos esse país e declaramos que o Brasil é do reino de Deus, para viver todas as promessas que o Senhor tem para esta terra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e já te agradecemos pelas nossas ricas bênçãos que recebemos agora pela fé, para tua glória, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, pelo teu poder, Espírito Santo. Amém. Assim seja.
Amém. Meu querido pastor, esses momentos que se seguem para as suas considerações finais, deixa aí os dias de culto na sua igreja, redes sociais, pode deixar aí divulgando também o seu telefone, caso haja necessidade, o senhor queira, né?
Amém, que grande bênção foi ter estado nesse culto junto com você, meu irmão Alexandre Teixeira, e junto com esses milhares de irmãos, né? Espalhados aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, fora do Brasil, pela internet também. Foi uma grande honra ser o mensageiro de boas novas nesse culto. E aqueles que quiserem receber mais de Deus através da minha vida ou da vida da minha esposa também. Eu sempre falo, né? Minha esposa, ela tem um ministério voltado para mulheres. E você, mulher, que quiser receber mais de Deus através da minha esposa, pastora Lea Campos, você encontra ela lá no Instagram como pra.leacampos. pra.leacampos, tem mensagens que vão abençoar muito a sua vida, mulher. E aqueles que quiserem receber mais de Deus através da minha vida, tanto no Instagram como no YouTube, vocês vão me encontrar como Ronald S. Campos. Ronald S. Campos, no Instagram, no YouTube, tem mensagens, tem vídeos, tem frases que vão edificar muito a sua vida, para te ajudar a viver o seu propósito em Cristo Jesus. E como eu digo sempre, no caminho do propósito estão todas as promessas. Amém? Receba esta palavra para a sua vida. Deus te abençoe e que você viva um novo tempo na presença do Senhor, para a glória e pelo nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Muito bem, então tá falado, pastor. Olha, e esse foi mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Perdeu o culto? Ligou agora? Faz o seguinte, você pode ouvir o culto doméstico na sua plataforma digital preferida. É só ouvir Culto Doméstico em podcast. Boa noite, meu Rio. Boa noite, Brasil.
Você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.